Muito bem, nós estamos voltando então com o nosso programa Semeando a Boa Nova e hoje nós estamos abordando o assunto o vício das drogas. Antes do intervalo, nós deixávamos aqui para o Celso uma questão. Celso, diga para nós a questão desse vício das drogas, se ele é diferente dos outros e, por a gente ouvir falar na expressão dependente da droga, se é a mesma coisa que estar viciado.
Essa questão, a comparação, né, feita entre as drogas com bebidas alcoólicas e fumo, que também não deixam de ser drogas, né? Mas que, na realidade, quanto à origem, né, quanto à causa principal, não há muita diferença, não. Inclusive, a bebida alcoólica e o fumo, por serem até aceitos socialmente, a gente tem até um componente um pouco mais grave, né, que nem o Hélio chegou a comentar um pouco sobre isso. Quando são drogas aceitas, né, pela sociedade, todo mundo pode estar utilizando. Então, com um alcance muito maior e com, naturalmente, consequências também muito complicadas, né, para aqueles que se entregam ao consumo, né, desses itens. A questão dependente, né, de droga, a dependência sempre está vinculada, naturalmente, já a uma causa física. Então, quando o corpo, o organismo necessita a droga, o organismo pede a droga, então, nesse caso, realmente, aí a coisa já fica um pouco mais complicada, né? A dependência química, ela precisa ser tratada pelos médicos, precisa ser orientada por um profissional competente para que realmente a pessoa possa abandonar, né?
Zé Lázaro, gostaria que você nos falasse alguma coisa a respeito dessas sensações que as drogas trazem para o organismo. Se essas sensações são também percebidas pelo espírito, pela alma do indivíduo, como é que isso acontece, Zé Lázaro?
Não, na verdade, a sensação é na alma e reflete no corpo com as consequências biológicas, né? A ansiedade, a exaltação, a imaginação é profundamente exacerbada, os processos até de desequilíbrios que leva, desequilíbrio mental até a loucura, isso verdadeiramente acontece na alma, é a alma que está sentindo. E é importante que nós venhamos avaliar o processo da dependência física. Naturalmente, o Celso colocou aí em cima da ponta, ela existe. A dependência é pela utilização, o organismo é um aparelho, ele está recebendo aquele material, está sendo estimulado, naturalmente ele vai pedir, é que nem a fome. Né? Por que nós temos fome? Nós temos fome porque o organismo está trabalhando e precisa de energia. Então, aquele drogadiço, aquele coração, amigo, irmão, que porventura está passando pela fase da dependência, é porque ele já teve uma utilização, ele está numa fase crônica, pela utilização periódica, ele vai até intoxicando a sua estrutura biológica. Mas, verdadeiramente, a sensação, pelo desalinho, pela atividade mais intensa, fisiologicamente falando, do que deveria ser o organismo, isso vai gerar pela condição interna do próprio ser, pela sua autoimaginação fértil, pela discrepância, muitas vezes, até de um bom senso, de uma lógica, ele vai saindo daquele eixo de normalização e vai entrando naturalmente por um processo aí até de desequilíbrio profundo. Então é importante que as sensações, às vezes, podem chegar a sensações de loucura. É muito importante que se pense nisso.
Você colocou um termo, drogadiço, né? Seria o correto, Zé Lázaro, nós dizemos assim, existem vários tipos de vícios e um deles é o das drogas, é isso então?
Isso, nós podemos avaliar nesses termos, porque existe também o vício da sexualidade desregrada, existe o vício da revolta e da rebeldia, existe o vício da indiferença, existe o vício do desrespeito e da desonestidade, né? Existe o vício do orgulho, do ódio, né? Da irresponsabilidade. Então, tudo isso aí são hábitos. O hábito nada mais é do que a repetição. Nós estamos repetindo uma atitude, nós estamos repetindo por várias vezes uma maneira de encarar, ou nós estamos utilizando algum tipo de substância química, né, natural ou sintética, que vai gerar em nós uma desarmonia, um desequilíbrio. Então nós entramos na fase da dependência da questão das drogas. Mas tudo isso aí é importante que nós venhamos avaliar, que o Valdir há pouco nos falou da questão do lar. Nós observamos que existem lares, e num outro programa, já há muito tempo, uma senhora nos ligou e falou: mas como vocês estão avaliando o lar, sendo que nós somos espírito, toda a família? Nós temos aqui o maior amor pelos nossos filhos, nós trabalhamos no bem, nós fazemos isso, fazemos aquilo, tudo que possa gerenciar o favor dos valores espirituais. E meu filho é dependente de drogas. Então, como que foi, onde nós erramos? Aí nós vamos ir lá no Livro dos Espíritos, que lá no Livro dos Espíritos, Kardec, perguntando sobre a formação da família, ele nos diz que Deus permite que nós acolhamos em nossos lares, muitas vezes, corações que estão no nível ainda, como o próprio Hélio falou há pouco, no nível de condição primária de sentimento. E que os exemplos, o auxílio dos pais, ali estão para poder naturalmente ajudá-los a entender melhor a sua função, o seu comportamento na vida. Então, nem sempre quer dizer que a causa primária seja a família, às vezes a causa está em nós mesmos, né? A nossa maneira de ver e de encarar a vida está completamente diferente da família. Lógico que, muito bem colocado pelo Valdir, a questão da família em não assistir, em não dialogar, em não apoiar, em não amar, o filho vai querer buscar recursos outros dentro dessa visão.
Daqui a pouco nós vamos explorar essa questão família com um pouco mais em profundidade, ouvinte, você que está nos ouvindo aí. Mas só para não pensar que nós vamos abandonar o tema, nós vamos voltar nele já já. Só queria que o Hélio fizesse algumas considerações. Agora, Hélio, por favor.
Quando nós falamos em drogas, como o Celcinho já disse aqui, uma dependência química, né? Essa dependência química, ela começa, hoje nós já falamos também, bem lá atrás. Ela chegou nas drogas. A droga, simplesmente hoje, ela é uma coisa assim que está espantando a humanidade pelo descontrole. Mas olha, o ouvinte pode, e nós aqui podemos fazer um exercício fácil para saber o que significa isso. Por exemplo, nós temos três coisinhas que são hábitos de quase todas as pessoas e que são perniciosos, são hábitos perniciosos que realmente causam, inclusive, antecipa o desencarne da pessoa quando é usado em excesso. E as pessoas têm muita dificuldade para deixar. Por exemplo, o café, né? O açúcar e o sal. Né? Você pega o açúcar e o sal, por exemplo, quando o médico chega e fala assim: olha, você vai ter que comer agora totalmente sem sal. Né? Olha o desespero que dá na pessoa ficar uma semana comendo sem sal. Experimenta fazer hoje se você nunca fez. Né? Tira o sal e fique comendo uma semana sem sal para você ver como é que você se sente. Ou então tira o açúcar. Fala: não, você não pode mais comer as coisas com açúcar. Tanto é que a indústria química, ela se esmerou e investiu altíssimos, somos vultuosas em descobrir adoçantes artificiais para substituir o açúcar, porque realmente as pessoas não conseguem ficar sem o doce, sem o açúcar. Então nós vamos verificando por aí, o que nós falamos anteriormente, que o espiritismo trabalha contra qualquer tipo de vício, e isso nós podemos agir já junto aos nossos filhos, aos nossos entes queridos, aos nossos amigos que ainda estão na infância, o espírito que está retornando, que está na infância, para que a gente vá sempre substituindo a sua alimentação diariamente, para que ele não tenha vício sobre um determinado tipo de alimento. Tem gente, por exemplo, que não come sem carne, por exemplo. Eu não como sem carne, certo? Eu não como sem uma coisa, não como sem outra coisa. Aquilo faz parte, ele fica possesso se tirar aquilo dele. Essa pessoa é um candidato. Ele tem uma tendência a ser um dependente químico, porque a carne também é química, né? É um processo químico, assim como o açúcar é um dependente químico. Então as pessoas nós temos que ter domínio sobre o corpo, como já disse o Zé Lázaro há momentos atrás aí. O espírito tem que prevalecer sobre a matéria. Então, toda vez que o corpo começar a pedir uma coisa, você sentiu que o corpo está pedindo, que a pessoa está dependendo daquilo, você tem que lutar já para tirar aquilo lá. Enquanto está no começo, porque depois com o tempo... Então, a droga que nós chamamos assim, essa química final, que ela atinge, ela trabalha bem diretamente no cérebro, nas células nervosas ou cerebrais, aí sim, aí quando chegou aí, realmente hoje é o pico. Então, a primeira coisa que eu acho que nós temos que começar a trabalhar é não encarar essas pessoas dependentes químicas, drogados, que nós chamamos hoje, como uma exceção, como um ser de outro planeta, ficar apavorado quando descobriu, não. Bom, nós estamos de uma pessoa que ela é dependente e viciada. Vamos trabalhar agora para fazer o retorno, porque se você excluir essa pessoa fora da sua sociedade, do seu convívio, essas coisas todas, você vai estar apenas reforçando, dando aquilo que o Salsinho falou agora há pouco. Aí sim, ela vai ter um problema existencial e aí a fuga dela vai ser usar cada vez mais, né?
É, então... eu queria lembrar, viu, Hélio, você falou muito bem colocado a questão dos vícios alimentares, né? Falou do açúcar, do sal, etc, né?
A gordura, né?
A gordura, né? Toda uma série de...
Nós sabemos que faz mal e comemos, né?
Comemos. Então, eu queria lembrar que lá no livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz nos conta a formação da necessidade material do corpo, né? Então, ele menciona a base dos componentes alimentares, né? Os carboidratos na geração de energias, né? As gorduras na sustentação muscular, uma série de efeitos que os alimentos têm no nosso corpo e que são essenciais. Então, na verdade, não significa que nós devemos fugir dessas coisas, muito pelo contrário, nós devemos usar aquilo que ele também chama, né, de princípio equilibrado de alimentação, alimentação equilibrada, né? Isso sim para fugir do vício, né? O vício então seria a droga, né? Seria então alguma coisa que entraria aí eliminando o efeito positivo desses componentes alimentares, né? Essa é a questão fisiológica.
Você perde o controle, né?
Exatamente.
Quer dizer, o corpo passa a controlar a alma. Ezequiel, as pessoas elas atendem a necessidade do corpo. Porque o corpo, como o Zé Lázaro disse, o corpo ele não pensa. Ele não pensa, mas ele é obediente, né? Ele é obediente, ele acaba atendendo aquilo que o espírito... Porque quem formou o corpo foi o espírito, né? O espírito é que formou aquele
Perfeito.
Corpo.
Perfeito.
E depois é...
Então ele é obediente, ele acaba, você aceitou um dia, outro dia ele te pede novamente, fala, você gosta disso, tá aqui, ó, vamos comer, né? Vamos fazer, então você passa, como bem fala um autor, não me lembro qual agora, ele usa bem a expressão, quando nós falamos, o fulano perdeu as rédeas, né, da coisa. Então é como assim, então você, ou seja, você como se você estivesse controlando em cima de uma charrete, assim, de uma carroça, você estivesse controlando um cavalo. O cavalo seria o teu corpo, você estaria lá, você é o espírito, e o cavalo, você perde as rédeas, o cavalo passa a fazer o que ele quer fazer, pro lado que ele quer ir, você deixa. É igual aquele espadeiro bêbado que tinha primeiro, que o carrocinha andava sozinha, ele ficava bêbado em cima da carroça e o cavalo ia parando onde queria, assim, né, com as carrocinhas de leite e tal. E isso acontecia muito. Então o corpo tomava as rédeas, o cavalo tomava as rédeas do padeiro, né? Acho que todo mundo conheceu um padeiro assim, quem mora no interior deve lembrar, né, desses padeiros. Então, nós não podemos deixar que o corpo assuma o controle da situação. O controle tem que estar conosco. O corpo começou a pedir demais. Você percebeu que você não tem controle sobre aquilo? Corta aquilo, passa para outra coisa, né? Senão você perde.
Nós temos ainda um outro item a pensar, que nós não vivemos só. Nós vivemos na relação com o encarnado e vivemos na relação com o desencarnado. Então, consequentemente, mediante as nossas atitudes, nós vamos convidar amigos. As nossas próprias atitudes criam convites constantes a amigos que pensam semelhante a nós. Sejam os encarnados ou os desencarnados. Então, muitas vezes, a chamada dependência, ela está sendo até sugerida pelos amigos que estão convivendo conosco, que vão utilizar também, através do nosso uso das drogas, eles vão utilizar os nossos fluidos entorpecidos para que eles também, que são dependentes, aproveitarem, gerando aí crises seriamente na relação com o próprio ser, com os desencarnados e com os encarnados. A grande problemática ainda é que no fator dessa dependência, você muito bem colocou, Hélio, a questão da utilização inadequada do alimento, que vai gerar em nós uma doença.
Uma doença.
Agora, o problema do uso dos narcóticos vai gerar uma doença na sociedade, porque dali vai partir para o roubo, para o crime, para o suicídio, para o latrocínio e outras circunstâncias mais complicadas.
É. Aí nós temos então a droga com uma conotação maior. O Hélio dizia sobre alimentação, algumas vezes os excessos alimentares de alguma coisa que contém alguma substância que pode estar fazendo mal para a saúde, isso vai, na verdade, no futuro, se tornar uma droga para o físico daquela pessoa que está consumindo. Então, aí a gente... É por isso que eu falei da conotação um pouco mais ampla, que a droga não é só aquilo que a gente sabe que é o tóxico, é cocaína, as coisas que tá muito hoje na mão do jovem, mas sim uma alimentação mal feita, não moderada, exagerada, pode se tornar uma droga.
É um risco para a sociedade, né?
Nós vamos ter que fazer mais um intervalo aqui. E eu vou deixar aqui uma questão para o Celso, para depois do intervalo, Celso. A questão ligada à família. Queria, Celso, que você nos dissesse como é que se processa a influência da família, tanto para o indivíduo chegar nas drogas, assim como a família pode auxiliá-lo a sair das drogas. E também nos dissesse de que forma o espiritismo pode cooperar com a família na eliminação do vício das drogas. Vamos ficando com o intervalo, então.
Do livro Caminhos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Retorno, auxiliando aos outros para que possam viver com alegria, descobriremos para nós a alegria de viver.